Olá, sexta-feira, 7 de fevereiro. Eu sou Igor Lopes.
E eu sou a Luciana Zaramella.
O podcast do Canaltech está no ar. Aproveitando a queda das próprias ações, a Apple realizou uma grandiosa manobra em Wall Street. Em apenas duas semanas, a empresa fez a recompra de 14 bilhões de dólares em suas próprias ações. As compras foram feitas ao longo das duas semanas após a divulgação de lucros do primeiro trimestre de 2014, feita no dia 27 de janeiro. Em entrevista ao Wall Street Journal, o CEO da empresa, Tim Cook, afirmou que a Apple foi surpreendida com a queda de suas ações em 8% após a divulgação dos lucros e aproveitou a oportunidade para o investimento. De acordo com o jornal, a Apple já havia recomprado 40 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, como parte de um plano de recompra de 60 bilhões de dólares de suas ações. Como resultado da manobra, as ações da Apple aumentaram, chegando a US$512,51 no final das operações de ontem.
O Google criticou e protestou contra a legislação anti-gay da Rússia com seu novo Doodle, colocado na homepage do buscador na noite desta quinta-feira. O Doodle traz imagens de atletas competindo em alguns dos esportes que estarão nos Jogos Olímpicos: esqui, hóquei, curling, bobsled, patinação no gelo e snowboard. Ao fundo das figuras estão as 6 cores do arco-íris, que compõem também a bandeira do movimento LGBT. Dentro das páginas de busca, o logo do Google também traz as cores da bandeira. Logo abaixo, o Google inclui ainda um trecho da Carta Olímpica, que diz que a prática do esporte é um direito humano. Cada indivíduo deve ter a possibilidade de praticar esporte sem discriminação de qualquer tipo e no espírito olímpico, que exige o entendimento mútuo com o espírito de amizade, solidariedade e fair play.
Uma das mais famosas redes de varejo em todo o mundo, a Amazon, acaba de desembocar no Brasil. Mas tenha calma, isso não significa que você já pode comprar os mesmos produtos encontrados nos sites do exterior. Por enquanto, a loja virtual vai vender apenas 2 modelos do Kindle, o leitor de livros digitais da marca. A loja vai fornecer apenas os aparelhos e o conteúdo para ele, mas a expectativa é de que a venda de livros físicos também aconteça ainda no início deste ano. Mesmo assim, Alex Zapiro, presidente da Amazon no Brasil, garante que isso não significa a chegada da loja completa ao país. Ao que tudo indica, a Amazon por aqui é apenas uma nova frente de negócios, por enquanto sem muitas ambições.
A guerra de patentes é uma batalha antiga travada no mundo da tecnologia, com processos e acusações voando por todos os lados. Essa briga, porém, acabou gerando uma parceria que muitos não esperavam ver quando Google e Apple, ao lado de outras 13 empresas, anunciaram parceria para a formação de um grupo que pode melhorar a regulação sobre os processos judiciais de propriedade intelectual. A ideia do conglomerado é fazer com que a Suprema Corte dos Estados Unidos modifique as regras em relação à recuperação de custos judiciais para os casos em que o suposto proprietário de uma patente não é capaz de sustentar sua afirmação em juízo. Hoje, são as grandes companhias que devem arcar com esse tipo de custo após processos vencidos.
E hoje, o ícone do mundo da moda que ficou à frente da marca Louis Vuitton por 17 anos, Marc Jacobs, abre sua nova loja Daisy em Nova York com um novo conceito, o de moda social. Em vez de pagar com dinheiro, os clientes saem com seus produtos ao trocarem tweets, fotos de Instagram e posts de Facebook. Chamada de Daisy Marc Jacobs Tweet Shop, o conceito principal aposta nas novas tendências tecnológicas. Ao tirarem fotos e postarem mensagens com a hashtag MJDaisyChain, os clientes recebem produtos e brindes da marca Marc Jacobs, que incluem perfumes e colares. A melhor foto de Instagram do dia recebe uma bolsa, que é retirada em loja. O estabelecimento é decorado por Langley Fox Hemingway e apresenta uma projeção dos tweets e postagens com a hashtag da marca atualizada a cada 30 segundos. Os clientes que passarem na loja podem ainda receber serviços de manicure de graça e tirar fotos em uma cabine exclusiva na Daisy.
A edição de dezembro do relatório mensal da Anatel, que confere a qualidade da internet brasileira, constatou que houve queda geral na qualidade dos serviços durante o mês de dezembro de 2013. De acordo com a agência, todas as operadoras de telefonia móvel apresentaram problemas durante o período estudado e não conseguiram entregar a velocidade combinada em muitos dos estados brasileiros. A Claro, que vinha obtendo parecer favorável em todas as edições do estudo, foi a principal responsável pela queda nesse índice. A empresa demonstrou problemas no Amapá, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, entregando a velocidade contratada pelos clientes em apenas 13,04% das conexões analisadas. A TIM foi considerada a operadora com maiores falhas no Brasil, apresentando queda na velocidade em 10 estados. A Vivo teve o mesmo problema constatado em 7 deles, enquanto a Oi não ofereceu a velocidade estipulada também em 7. Em Pernambuco, por exemplo, a operadora NET apresentou disponibilidade de apenas 31,5%, com resultados também baixos em Alagoas, com 40%, a Paraíba e no Piauí, ambos com 42%. No Paraná, a GVT foi a única a apresentar esse índice abaixo do estipulado, operando em 61,9% do tempo. A meta estipulada é de 90%.
E a edição de hoje termina por aqui. Se você escuta a gente pelo iTunes, deixe sua classificação e comentários no nosso podcast. E hoje é dia de Canaltech News, nosso resumo semanal em vídeo de tudo de mais importante que rolou no mundo da tecnologia. Fique ligado, a gente volta na segunda-feira. Tchau!